A gente está sempre preocupado com a beleza da gente. Mas há uma beleza que Deus quer que a gente se preocupe, que é aquela beleza interior, aquela maneira de ser que esteja sendo moldada, transformada, sendo construída pela presença de Deus, pela presença do seu Espírito Santo no coração da gente. E hoje eu quero falar sobre esse processo de Deus, de fazer a gente bonito. Mesmo que o rosto apresente rugas, o cabelo esteja branco ou o corpo tenha uns quilos a mais, há uma beleza que o Senhor quer impregnar na tua vida. Isso que a Bíblia chama de santificação. São aquelas características do Senhor que vão sendo moldadas, esculpidas, colocadas dentro do coração, da mente, do jeito de ser de cada um de nós. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar alguma coisa sobre a santificação. Todo o capítulo 12 fala sobre este tema, esta beleza do Senhor que Ele está esculpindo, moldando na minha vida e na tua vida e na vida de todos quantos invocam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos que a beleza do Senhor seja moldada em nós. E nós confessamos ao Senhor que existem tantas coisas em nós que não são belas. Existem tantas atitudes, Senhor, que gostaríamos de não ter vivido e vivemos. Existem tantas coisas na nossa maneira de ser, Senhor, que gostaríamos que fosse um pouquinho diferente e nós não conseguimos. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude nessa hora e que possamos não somente compreender a Tua Palavra, mas que esta Palavra que é viva, porque é Tua Palavra, esteja trabalhando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade e que haja, Senhor, de Ti, graça que liberta, que transforma, de tal maneira, Senhor, que a Tua glória, a Tua beleza possa, Senhor, permanecer em nós. Ajuda-nos, Senhor. É no nome de Jesus que clamamos e pedimos. E eu quero, Senhor, confessar diante dos meus irmãos a minha incompetência, Senhor, de fazer qualquer coisa no Teu nome, se o Teu Espírito Santo não agir sobre nós. Por isso peço, Senhor, venha sobre nós a Tua graça. Clamamos no nome de Jesus. Amém. O versículo 14 é o texto-chave de todo esse capítulo. O que vem antes e o que vem depois desse versículo tem a ver com este tema, que é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse versículo logo de cara nos ensina duas coisas muito simples, mas que são muito importantes se você quer ter a beleza de Jesus na tua vida. A primeira delas é que santificação, esse buscar ser aperfeiçoado na graça de Deus, é condição para a salvação. Ele diz que ninguém vai ver o Senhor lá no céu se não se deixar moldar aqui na terra pelo Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo no teu coração tem que fazer diferença. E essa diferença vai sendo percebida e trabalhada cada dia na sua vida. E às vezes a gente tem a sensação, como novo convertido, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida, que se a gente resolvesse um problema da nossa vida, que é uma área da nossa vida que precisa ser transformada, a gente sente que é pecado, que não está bem, que não está certo, se a gente resolvesse aquilo, a gente seria o mais perfeito, o mais santo de todos os homens. Eu não sei se você já viveu essa experiência. De repente, tem aquela área da vida que o Espírito de Deus está trabalhando, dizendo, olha, isso está feio em você, eu quero que saia fora, vamos mexer com isso, e a gente vai vivendo aquela luta dentro da gente, porque a gente sabe que aquilo que está lá dentro, que está vivendo dentro da gente, não está bonito diante de Deus. E a gente deseja tanto que o Senhor nos transforme, e a gente tem a sensação que aquele é o único pecado que existe na vida da gente. Já aconteceu isso com você? Esse é o processo da santificação. Quando o Senhor está dizendo, eu quero te fazer mais bonito. Então a primeira coisa que a gente vai aprender sobre santificação é que ela é alguma coisa que não é opcional. Eu preciso me deixar moldar pelo Espírito Santo de Deus. E quem não se deixa moldar pelo Espírito Santo de Deus, não vai ver o Senhor na eternidade. Eu tenho que entrar debaixo desse caminho que é estreito, que é apertado, essa porta que é pequenininha, que é sinuosa, e eu vou deixar o Senhor Jesus me conduzir por esse caminho do jeito dele. E eu vou aprender uma coisa nova cada dia. A segunda coisa que esse texto principal, versículo 14, vai me ensinar é que santificação não é natural na gente. Ele vai dizer que a gente tem que perseguir essa santificação, mas perseguir com toda a força. Essa palavra que diz aqui, né, seguir a paz com todos e a santificação, está dizendo, olha, persegue, corre atrás. Porque enquanto a gente estiver nessa carne, essa beleza de Deus não é natural na gente. E a gente está vendo aqui que o Senhor nos ensina que eu tenho que perseguir, porque ela não é automática. Eu queria mostrar a você algumas coisas que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta como passos, como condições para que a gente possa perseguir esta santificação. Alguma coisa que eu tenho que olhar para a minha vida com seriedade para que eu possa correr atrás dessa beleza de Deus que Deus mesmo quer imprimir na minha vida. A primeira destas coisas, esse primeiro passo, está logo no versículo 1. Onde ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro passo em direção à santidade, segundo o Espírito Santo que inspirou o autor de Hebreus, é deixar todo o embaraço. A ilustração desse capítulo, capítulo 11 e o capítulo 12, é de uma corrida nas Olimpíadas, onde os torcedores e os técnicos da nossa equipe são os mais especiais campeões mundiais desta modalidade. Então, o capítulo 11 vai apresentar uma galeria de heróis da fé, gente séria diante de Deus, que buscou santificação, e ele diz, olha, rodeado por essa nuvem tão grande de testemunhas, como se eles fossem torcedores nesta Olimpíada, e técnicos dizendo, olha, corre agora, vai, continua, impulsionando você em direção à vitória. E diz a Bíblia que eles estão nos dizendo e nos ensinando que para correr melhor, eu preciso jogar fora todo o peso, todo o atraso, todo o embaraço, para que essa corrida possa ser terminada e eu termine como um dos vencedores. É como se a gente estivesse treinando para a Olimpíada e de repente o técnico olhasse assim e dissesse, olha, esse calção não é bom para a maratona. Esse aí atrapalha você. Aí ele olha para o seu tênis e diz, não, esse tênis é muito pesado, vamos colocar um tênis mais leve, porque esse tênis vai virar um embaraço, um peso no meio do caminho. Aí você está muito preocupado em ter sede, está carregando uma garrafinha de água, ele diz, não, isso pesa mais um quilo, vai fazer uma diferença em 40 quilômetros. E ele vai trabalhando então com todo o peso e com todo o embaraço. Quando a gente estuda isso, a gente começa a pensar na Bíblia e vai descobrindo que o Senhor fez a mesma coisa com alguns destes heróis da fé que estão aqui no capítulo 11, com os apóstolos, e ele vai mostrando algumas coisas que estão na vida deles, que não são pecado, que não são defeitos, mas são embaraços, são pesos, são coisas que estão atrapalhando a velocidade, a corrida, o objetivo, o alvo que Deus tem para a vida deles. E eu olho, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo. O que que Deus vai fazer com esse homem? Quando a gente lê o capítulo 3 do livro de Filipenses, ele vai falando sobre a sua vida, ele vai falando sobre as suas tradições, ele diz, olha, eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei eu sou fariseu, sou da tribo de Benjamim, ele vai colocando todo o seu, a sua condição, e ele vai dizendo, olha, um dia eu descobri que todas estas coisas eram embaraços para que eu corresse melhor para Jesus. E eu coloquei a minha herança de lado, eu coloquei a minha tradição de lado, eu coloquei a minha característica de fariseu de lado para correr melhor. Porque estas coisas eram peso, que não permitiam que o apóstolo Paulo corresse bem. Quando eu olho, por exemplo, o apóstolo Pedro, apóstolo Pedro, pescador, com a sua companhia de pesca, trabalhando, pesca a noite inteira, não consegue nada. Jesus pede uma carona no barco, diz, olha, deixa eu pregar do seu barquinho, porque a multidão está aqui. E ele então vai, um pouquinho se afasta, cansado, a noite inteira de pescaria, mas com bondade de coração, hospedando Jesus no seu barquinho. Jesus prega todo o seu sermão. Quando voltam à praia, Jesus diz, olha, por que você não lança as suas redes de volta no lago? Ele diz, ih, Jesus, hoje não dá para peixe, já pesquei a noite inteira, já lavei tudo, agora está na hora de ir embora. Ele diz, não, lança, lança as tuas redes de novo. Quem sabe por consideração ele vai, lança as redes, Jesus diz, do outro lado, é do outro lado do barco. E ele pega então aquela mundoeira, aquele monte de peixes, a ponto que as redes vão se rompendo, e ele chega realmente convicto que aquilo foi um milagre, uma intervenção de Jesus, se sente indigno, diz, Jesus, olha, vai embora, porque o Senhor é santo e eu sou pecador, não tem como eu estar junto. E o Senhor disse para ele, não, você vem e me segue, porque de hoje em diante eu vou fazê-lo pescador de homens. E ele foi seguindo Jesus, bem de perto. A Bíblia vai nos falar de Eliseu. Eliseu recebeu o convite de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, Elias, o encontra e diz, olha, Deus quer fazê-lo profeta. Ele disse, se Deus quer me fazer profeta, então eu tenho um pedido ao Senhor, que o Senhor me dê o dobro da porção que Ele deu do Espírito Santo sobre você, profeta Elias. Foi um dos profetas mais poderosos, cheios do Espírito Santo de Deus. E Elias disse: está bem, mas tem uma condição. Se você estiver comigo na hora que o Senhor me levar para ele, o Senhor te concederá o dobro da porção do Espírito. Ele tinha que grudar em Elias e não sair de perto. Mas a Bíblia diz que ele tinha um embaraço. Ele era dono de uma terra, tinha uma junta de bois, tinha um arado, tinha que cuidar de tudo aquilo. Então Eliseu fez uma festa de louvor a Deus, fez um churrasco, usou o arado como a madeira, a lenha desse churrasco, convidou seus amigos e assou os bois daquela junta de boi. Se despediu de todos e não desgrudou de Elias. Você já deu para entender o que é embaraço? Estas coisas não eram em si mesmas pecado. Elas eram apenas portas abertas para a gente caminhar para trás. Às vezes o Senhor coloca alvos espirituais na vida da gente. Às vezes o Senhor coloca metas da graça dele para nós. Às vezes o Senhor tem convocações do seu Espírito que são dádivas do céu. E a gente, para poder caminhar nessa direção, tem que olhar para algumas coisas que estão amarrando e dizer: Senhor, verdadeiramente tu és o primeiro na minha vida. Estas coisas não são mais importantes que o meu Deus. Largar todo o embaraço é perceber nas nossas vidas quais são as brechas pelas quais o inimigo, o adversário, Satanás, pode nos conduzir à derrota, ao desvio, à falta de visão, à falta de prioridade. O que o Senhor está dizendo aqui, no caminhar da santificação, a primeira grande lição é o Senhor em primeiro lugar. E para que isso aconteça, você vai esbarrar no decorrer da sua vida numa série de coisas que não são pecado, mas são embaraço. São coisas que impedem você de correr ligeiramente na presença do Senhor e deixar o Senhor moldar a sua vida. Cada um de nós, se olharmos para dentro da nossa vida, vamos descobrir coisas que são embaraços, pesos que nos impedem de correr na direção dos objetivos, dos alvos, dos propósitos, dos planos de Deus para mim e para você. E eu queria que você olhasse para os seus. Quais são os embaraços na tua vida? Lembra, olha, não são pecados, mas são portas abertas para que olhemos para trás e não para frente, que nos impedem de correr ou ter agilidade na direção do projeto de Deus. Às vezes são determinadas amizades que estão envolvendo a nossa vida. Às vezes são lugares que a gente frequenta. Às vezes são coisas. Coisas que estão tão ligadas com o nosso passado, com a nossa maneira de ser antes do Senhor ter nos resgatado, que nós precisamos tomar atitudes sérias de renunciá-las. Às vezes são amores que a gente guarda dentro do coração, mais preciosos do que o Senhor da nossa vida. Às vezes são antigos ídolos, que já não são mais ídolos, já foram redimensionados, mas continuam sendo obstáculo na nossa caminhada. Às vezes é a nossa corrida através da vida para ganhar dinheiro. E a gente não percebe os valores de Deus, que as pessoas valem mais do que as coisas, a gente corre mais atrás das coisas do que das pessoas. Às vezes é um aparelho de televisão. Às vezes são leituras. Eu não sei qual é o teu embaraço, mas eu sei que todo servo de Deus, se olhar bem, vai encontrar alguma coisa que está no meio da corrida, fazendo peso. E o Senhor diz: olha, vamos correr mais rápido? Então tira fora o peso, abre mão para que a minha graça esteja mais ativa e poderosa em você. O que está dificultando a tua corrida, querido? Será que estas coisas você poderia hoje, pela fé, colocar no altar de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer uma oferta preciosa ao Senhor? Como Eliseu fez, pegou aquela junta de bois, aquele arado, e disse: Senhor, isso aqui é oferta preciosa ao Senhor. Isto é caminhar na direção da santidade. É: Senhor, o que é que está amarrando? Estou colocando de lado, porque eu quero que o Senhor esteja brilhando na minha vida. A segunda coisa que esse texto vai apresentar tem a ver com o pecado. Verso 1 ainda diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O segundo passo em direção à santidade, ou em direção ao Deus que é santo, é deixar aquilo que rompe a minha comunhão com o Senhor, aquilo que impede de estar comigo e ser a minha bênção, que impede o Senhor de estar comigo e de ser Ele a minha bênção. E isso a gente aprende na palavra de Deus, que se chama pecado. Uma das coisas que acontecem quando Jesus entra em nosso coração é que o pecado começa a ter para nós gosto de pecado, cheiro de pecado, jeito de pecado, e a gente é capaz de identificar que é pecado. Por isso que o Espírito Santo, que é colocado em nosso coração, vai nos revelando que o templo do Senhor, que sou eu, está precisando de limpeza, está precisando de acerto. E a gente olha para Jesus e diz: Senhor, com o teu sangue precioso, vem e lava o meu coração, a minha vida, o meu jeito de ser, porque eu quero estar limpo diante do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e que o Senhor possa dizer: está limpo, está guardado, está lavado no sangue do Senhor. O que o Senhor está dizendo é que no meu compromisso com Jesus de fé tem um elemento essencial que se chama fidelidade. Toda vez que o Senhor vai falar sobre a nossa relação com Ele, ou a maioria das vezes que o Senhor fala sobre a nossa relação com Ele, Ele vai comparar com um casamento. E vai dizer que nesse casamento, entre você e o teu Deus, tem um elemento que é básico para todo casamento, que é fidelidade. E ele está dizendo que quando o pecado entra na nossa vida, ele não é só atrapalho para que a gente corra mais rápido, mas ele é quebra, rompimento. E de alguma maneira a nossa vida fica quebrada na relação com o Senhor. E o Senhor começa a trabalhar na nossa vida para dizer o que realmente é pecado. E dizer para a gente que estas coisas não têm pacto nem comunhão com o Senhor. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: você está querendo ser transformado? Você está querendo ser aperfeiçoado? Você quer que a beleza de Jesus esteja em você? Então ouça aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, que ele diz que é pecado, porque isso está quebrando a tua comunhão com Ele, está quebrando o teu amor com Ele, está quebrando graça que Deus quer derramar sobre a tua vida, está impedindo que isso aconteça. Coloca fora, porque não tem jeito da gente viver bem com o Senhor sendo infiel a Ele. Esse é o sentido da palavra do Senhor. E aí o Senhor vai trabalhar muito fortemente no nosso coração a respeito dos vícios que a gente carrega dentro da gente. Às vezes a gente imagina que ser viciado em alguma coisa é usar cocaína ou ser um ébrio, mas a gente vai descobrir na vida que todos nós somos viciados em alguns pecados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que existem algumas coisas que não são boas, que não vêm da beleza de Deus, e que estão tão profundamente inseridas na tua vida, que mesmo que você queira parar com elas, você faz até votos dizendo: não vou fazer mais. E você acaba fazendo porque você está viciado nestes pecados. Você já reparou uma coisa bem simples? Que aquele que é fofoqueiro tem uma dificuldade de parar de fazer fofoca? Já percebeu? Porque ele está viciado no pecado. Você já percebeu que o mentiroso tem uma dificuldade de falar sempre a verdade? Ele sempre aumenta um pouquinho. Mesmo quando ele está tentando falar a verdade, ele aumenta um pouquinho essa verdade. Sabe por quê? Porque ele é viciado na mentira. E todo pecado que está enraizado na minha vida, seja ele qual for, ele é uma espécie de vício que precisa ser quebrado no poder do Senhor Jesus. Eu preciso entender que isso não é uma coisa corriqueira, que isso não é uma coisinha sem importância, mas que isso quebra a minha comunhão e a minha fidelidade a Deus. Eu preciso entender isso e buscar de Deus graça. Dizer, Senhor, isso é ruim, é mal, me ajuda. Mas o que Deus está dizendo para a gente é, você quer ser bonito? Então deixa eu mostrar para você quais são os teus vícios. Quais são os teus defeitos? Trabalha junto comigo. Coopera junto comigo. Deixa o meu espírito quebrar, transformar, mudar. Não se conforme com estas coisas. Capítulo 12 do livro de Romanos vai dizer para a gente que a santificação, o verdadeiro culto de adoração a Deus, começa quando eu não me conformo com aquilo que eu sou. E nem me conformo com aquilo que é padrão, às vezes corriqueiro do mundo, mas eu quero me conformar com o padrão de Deus para a minha vida. E eu começo a buscar alguma coisa nova da sua graça para mim. O que é que está aí na tua vida e que precisa ser mudado? É disso que a palavra de Deus está falando. Nós somos obscurecidos em nossa visão e em nossa mente, muitas vezes do que é certo e do que é errado. A gente acha que é mais ou menos certo ou mais ou menos errado. Ou que isso é relativo assim ou relativo de outra maneira. Mas a gente não está entendendo que nós estamos sim viciados nos nossos erros. E quando a beleza do Senhor começa a se impor sobre a nossa vida, nós às vezes até ficamos escandalizados. E o pior é que não nos escandalizamos com o erro, mas nos escandalizamos com a santidade, com aquilo que é certo. Qual é o pecado que tão de perto te rodeia? A Bíblia vai dizer que é ou é tudo ou é nada. Não dá para ser meio honesto, meio crente, meio santo, meio bom, meio mal. Porque dependendo da perspectiva que a gente olha, a gente só vai encontrar uma coisa. Não vai encontrar a metade dela. O que a gente faz com esse pecado? A Bíblia diz que eu preciso ter coragem de admiti-lo. A gente tem que ter coragem de dizer, sou desonesto. Mas é uma coisinha pequenininha, mas enquanto eu não acredito que isso é desonestidade, não tem cura para mim. Eu tenho que acreditar que aquilo é mal, mas é uma coisinha tão inocente. Mas eu tenho que entender que não tem inocência nenhuma na mentira, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar com os olhos que Deus olha para estas coisas na minha vida. E dizer verdadeiramente, Senhor, tem esta coisa que não vai bem. Senhor, eu tenho uma língua solta que eu preciso cuidar. Tenha misericórdia de mim, porque isso tem feito mal. Senhor, eu não sei qual é a tua área, pode ser tanta outra coisa, só peguei esses exemplos como ilustração, mas pode ser tanta outra coisa. Eu sei que o Espírito Santo nessa hora está te ajudando. Olha para aquilo que está de uma maneira tão forte rodeando a tua vida, que o Espírito está brigando, dizendo, olha, não é bom, quebra a minha comunhão contigo, a minha beleza não pode ser impressa sobre estas coisas, eu não tenho pacto com elas. Segunda coisa é, não se conforme com isso. O primeiro, admita que isso não é bom, que não vem de Deus. E a segunda é, não se conforme com estas coisas. Não aceite como natural. Deixe o Espírito Santo de Deus imprimir alguma coisa nova, dizendo, Senhor, vem e me ajuda, porque esta área da vida tem que ser mudada. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor faça algo novo, me ajuda de novo, me ajuda outra vez, eu não quero me conformar. E assim a beleza do Senhor Jesus vai sendo impressa na vida da gente. Essa é a beleza de Cristo que vem sobre nós. E essa é a beleza que o Senhor quer imprimir sobre a tua vida. Uma das coisas que mais me motiva a largar os pesos é saber aquilo que Deus quer fazer conosco. A palavra de Deus me diz que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. A palavra de Deus diz que existem riquezas insondáveis da sua graça. A palavra de Deus nos diz que há uma abundância de coisas espirituais que eu nem sequer conheço. Mas a palavra de Deus me diz que Deus quer derramá-las todas, abundantemente sobre a minha vida. Deus quer derramar graça, Deus quer derramar amor, Deus quer derramar poder do seu Espírito Santo, Deus quer derramar joias preciosas dEle. E às vezes eu estou trocando estas joias preciosas dEle por coisas que não valem nada. O que é peso na tua vida? Há uma riqueza tão grande da graça de Deus que está sendo impedida, porque a gente não consegue correr, porque está tão cheio de pesos que estão impedindo a gente. E o pecado? Pecado é aquilo que Deus não pode abençoar. É infidelidade. E a figura que a Bíblia nos dá é de uma noiva que entra para o casamento com a sua roupa toda manchada. E ele diz que você é a noiva de Jesus e nós como igreja o somos. O que é que ele está vendo na gente? Porque a gente não pode esconder nada dele. Não se conforme com essas coisas. E corra, persiga aquilo que é da graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, nesta hora nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E nós ansiamos pela beleza do Senhor em nós. Ah, Jesus, naquela noite, lá no Monte da Transfiguração, Tu revelaste a Tua glória a Pedro, Tiago e João. Eles viram o Teu semblante, refletindo a glória do Pai de uma maneira tão intensa como nunca tinham visto. E a Tua palavra nos diz que é justamente esta glória que Tu queres impregnar na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas, Senhor, há impedimentos. Existem pesos, Senhor. Existem na minha vida. Sei que existem na vida dos meus irmãos. E nesta hora, Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito Santo esteja operando convencimento em nós. Esteja operando dentro de nós a percepção de que há riquezas tão maiores do que aquelas que estamos perseguindo nessa vida. Abre, Senhor, os nossos olhos. Nós clamamos em nome de Jesus e deixa-nos ver aquilo que Tu estás vendo. Opera no nosso coração. Começa na minha vida, Senhor. Pode fazer do Teu laboratório o meu coração, porque eu quero que o Senhor esteja impregnando a minha vida com a Tua beleza. É no nome de Jesus que oro. Amém, Senhor.